Ah, e estou a perguntar, não é por cuscovelhice, ou por curiosidade, ou por voyeurismo. É só para que não fique a ideia de que o tal voo de janeiro, eu não sabia que havia agora a tal resposta, que já tinham tido uma resposta da agência de viagens, desconhecia, que é para não fique a ideia que posso ter sido eu ou alguém do Ministério das Infraestruturas a fazer esse pedido. É só isso. Senhor, não é voyeurismo, é só para defesa pessoal.
O primeiro-ministro do país diz que teria obrigado Pedro Nuno Santos a admiti-lo a si na hora que se soubesse esta informação. Por isso, não é a ideia que fica instalada. Ela está instalada e é o primeiro-ministro que o diz.
Senhor deputado, para terminarmos.
Oh, senhor deputado, sobre o comentário do primeiro-ministro, deixe-me só dizer uma coisa. Não vou comentar. Não vou comentar porque eu, já não estando no governo, eu sigo o código de conduta do governo em valores muito importantes, como são a probidade, a urbanidade e o respeito institucional. E por isso, que são também, não estou dentro do governo, mas são valores de decência. E portanto eu não vou comentar o que o primeiro-ministro disse.
Muito obrigado.
Mas deixe-me lembrar-lhe duas coisas. Desculpe lá, não são dois comentários, mas são. Não é um comentário, mas são duas constatações. E a primeira constatação é que, se eu fui membro do governo, foi porque o líder do governo aceitou que eu fosse membro do governo. E porque já agora o Presidente da República também aceitou. E o segundo comentário é que ouvi o Sr. Primeiro-Ministro há umas semanas dizer que as condições do membro do governo de se manter no governo medem-se desde logo pelos resultados. E os resultados da TAP são excelentes.
Obrigado, Sr. Dr. Hugo Mendes. Muito obrigado, Sr. Deputado. Damos agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Deputado Bruno Aragão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Hugo Mendes. Permita-me organizar estas perguntas, enfim, pela ordem cronológica ou temporal, se quiser, porque apesar de não termos todos que dominar as questões jurídicas, há outras que podemos dominar e, portanto, a memória episódica é bastante mais útil do que a memória semântica para nós recordarmos as coisas, porque ela organiza um pouco a nossa informação. E, portanto, pergunto-lhe só que confirme que iniciou funções como Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações a 17 de setembro de 2020, certo?
Correto.
No período anterior, portanto, e desde fevereiro de 2019, havia sido chefe de gabinete do Ministro das Infraestruturas e da Habitação, certo? Dezembro, fevereiro de 2019.
Tem que ligar o microfone.
Creio que a partir de 26 de outubro de 2019 é quando o 22º Governo toma posse.
Obrigado. E acompanhou nesse período o dossiê da TAP, ou teve algum envolvimento, participação, alguma responsabilidade sobre ele?
Nesse período, como chefe de gabinete. Reparo, já cá esteve a ex-chefe de gabinete do ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação. Um chefe de gabinete raramente acompanha algum dossiê em profundidade. Acompanha e coordena as pessoas que, essas sim, têm a responsabilidade de acompanhar os dossiês em profundidade. Por isso é que é o chefe de gabinete. Agora, é óbvio que tendo a TAP o peso que tinha no nosso Ministério, eu tinha um conhecimento maior da TAP, sim, e da CP, por exemplo, do que outros dossiês do Ministério.
Portanto, quando tomou posse como Secretário de Estado, a TAP encontrava-se numa fase muito delicada, num período muito particular. A 10 de junho, a Comissão Europeia, ao abrigo do tal artigo 107, número 3, a linha B, que permite auxílios de Estados destinados a sanar uma perturbação grave na economia de um Estado-membro, tinha autorizado a injeção de capital na TAP. A 17 de setembro, toma posse, e a 2 de outubro materializa-se, de facto, esse reforço acionista e, portanto, era um período muito particular. Há, neste momento, uma alteração prática, porque a TAP, a partir de 2 de outubro, torna-se uma empresa pública. E a pergunta que lhe faço é se houve alguma alteração, alguma forma de procedimento diferente na relação com a TAP a partir desse momento e dessa data.
Perdão, eu inicio funções nessa fase de transição, embora sendo chefe de gabinete, não posso bem comparar como é que a TAP se lidava com a tutela quando eu era chefe de gabinete. E depois, quando sou Secretário de Estado. Quando eu sou Secretário de Estado, ela já está na fase final da transição para o público. Isso. Como não fui Secretário de Estado enquanto a empresa era, gerida pela Comissão Executiva Privada, não posso fazer essa comparação de forma fiel. Repare, nós entramos, quando eu assumo o cargo de Secretário de Estado, nós já estamos em modo de emergência, não é? modo de emergência para... A TAP já estava em modo de emergência há muito tempo, mas estávamos em modo de contrarrelógio para entregar até dia 10 de dezembro a primeira versão do plano de reestruturação a Bruxelas.
Mas fica evidente que a partir dessa data, 2 de outubro, se aplica à TAP, quer o regime jurídico do setor público empresarial, quer o Estatuto do Gestor Público, certo? Que esse quadro legal passa a estar ou impender sobre a companhia.
Sim, deputado, fica evidente como ficam muitas outras coisas evidentes. É o que eu às vezes tento alertar para estas discussões. Estas discussões, os membros do governo estão a lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Há muitas coisas que são evidentes ao mesmo tempo sobre assuntos diferentes. E, portanto, sim, fica evidente como havia outras evidências, tanto no dossiê TAP, como em múltiplos outros dossiês que, vivendo em tempo de pandemia, também correspondiam cada uma delas à sua urgência.
E nesse período renunciam alguns administradores, como David e Humberto Pedrosa, enfim, por terem incompatibilidade com o Estatuto do Gestor Público, segundo até declarações dos próprios. Teve conhecimento dessa saída e desses motivos?
Quer dizer, eu sei que eles saíram, por esses motivos, embora eu nunca tenha falado, entrado em contacto com eles, nem antes nem depois da sua saída da administração da TAP.
Saiu também António Aldo Neves, substituído, aliás, como CEO depois interinamente por Ramiro Sequeira, que já aqui referiu. Teve algum envolvimento neste processo de saída do António Aldo Neves? Teve algum conhecimento, alguma decisão na indemnização que lhe foi paga?
Não, nenhum.
E sabe de quem foi essa responsabilidade, quem é que geriu esse processo, se tem essa informação?
Não? Quer dizer, admito que tenha sido o Conselho, o que é suposto é que tenha sido o Conselho de Administração de então, a instruir esse processo. Não sei se o Ministro das Infraestruturas e da Habitação terá alguma informação a dar sobre isso, eu não tenho conhecimento.
E é também nesse período que entram como administradores Alexandre Reis, Ramiro Sequeira e José Silva Rodrigues. Teve algum papel nessas nomeações ou foi chamado a pronunciar-se sobre estes nomes?
Eu creio que o administrador José Silva Rodrigues não, só foi, entra sim. Em junho de 2021.
Tem toda a razão, só em 2021. Entram Alexandre Reis e Ramiro Sequeira. Tem algum papel nestas nomeações, nesta
não.
Escolha?
Não, eu entro 15 dias antes dessa Assembleia Geral, essa Assembleia Geral já tinha sido marcada. Portanto, os nomes, todas essas questões já estavam estabilizadas.
Mas neste período e até 24 de junho, que é o Conselho de Administração, que depois se forma no ano seguinte, a Comissão Executiva fica apenas com 2 membros, Ramiro Sequeira e Alexandre Reis. Já falou aqui um pouco sobre isso, a engenheira Alexandre Reis e Ramiro Sequeira também falaram aqui na sua audição, que é um período particularmente exigente para a TAP. Porquê é que isto aconteceu e porquê esta opção, se é que foi uma opção, de ficarem apenas 2 membros na Comissão Executiva?
Quer dizer, não foi bem uma opção, não é? Foi uma coisa que nós não tínhamos. A nossa ideia era encontrar a nossa ideia, era aprovar o plano de reestruturação o mais depressa possível. Eu recordo que em janeiro, a janela temporal, a nossa expectativa era, fim do primeiro trimestre, abril, maio. O administrador Rafael Quintas, creio que renuncia no dia 15 de janeiro, é o CFO, e eu creio que isso terá sido uma decisão das finanças em atribuir à administradora existente, Alexandra Reis, o pelouro das finanças em vez de encontrar outra pessoa, porque essa pessoa a ser encontrada seria sempre uma pessoa sugerida pelas finanças e não pelas infraestruturas. Portanto, essa terá sido uma opção das finanças em fazer acumular o pelouro das finanças na administradora Alexandra Reis em vez de encontrar um nome que, repare, podia estar na empresa 1, 2, 3 meses. Não é? Estamos a falar de um momento em que nós esperamos que o plano seja aprovado as soon as possible.
Obrigado. É de facto nesse período que se desenha o plano de reestruturação, que é fundamental depois para o que vem a acontecer. Quem é que coordena esse processo?
Este processo é coordenado pelo Ministério das Finanças, que constrói um grupo multidisciplinar e multifacetado, com entidades várias, onde estavam representadas, é um grupo com a par pública, com o próprio Gabinete do Secretário de Estado do Tesouro, creio que a DGTF também fazia parte, a Vieira de Almeida como a Sociedade de Advogados, que tinha expertise particular nos auxílios de Estado, e o Gabinete do Ministro e do Secretário de Estado, na altura de Junta das Comunicações.
Pedia-lhe que clarificasse como é que se fazia essa articulação, porque temos aqui vários intervenientes. TAP, o Ministério das Infraestruturas e Habitação, o Ministério das Finanças, a Comissão Executiva, a Comissão Europeia. Há aqui diferentes atores. E em algumas audições ficou aqui alguma dúvida sobre como é que este fluxo funcionava e como é que ele deveria funcionar.
Bom, o Grupo de Trabalho era o coração da equipa de trabalho, não é? O Grupo de Trabalho com essas entidades todas. Depois, pelo que me recordo, havia algumas reuniões, portanto, e este grupo de trabalho funcionava com os gabinetes ministeriais, mas essas reuniões não tinham todas os membros de governo. Quando havia membros de governo a participar, então participava o professor Miguel Cruz e eu. Eram reuniões mais importantes que a outra, que as outras eram reuniões mais para, enfim, desculpe a expressão, partir pedra. E depois havia reuniões de discussão de dimensões, em particular do plano de reestruturação, com a Comissão Europeia, em que o grupo de trabalho tinha uma reunião, tudo isto por Teams, não é? Estamos numa altura em que não há viagens praticamente. Todas as nossas reuniões com a Comissão Europeia, o plano foi negociado sempre em plataforma Teams, ou WebEx, agora nem me lembro. E tudo isto nestas plataformas, e a TAP só mais para a frente é que começa a ter presença nessas reuniões, quando as questões começam a ficar bastante mais técnicas do ponto de vista da aviação. É a discussão basicamente dos slots.
Obrigado, e essa parte final da sua resposta é importante, porque numa primeira fase destas audições ficou a ideia de que a TAP tinha sido excluída do processo, e não vou aqui qualificar, isso caberá quem foi dizendo isto. Entretanto, alguns responsáveis foram tentando clarificar este processo e este circuito, e portanto, eu queria confirmar se estas negociações com a União Europeia ou com a Comissão Europeia, para ser mais correto, eram sempre via Ministério das Finanças, se depois do Ministério das Finanças drenava para o Ministério das Infraestruturas, enfim, toda a dimensão operacional, e daí para a TAP, para que nós consigamos fechar também este circuito.
As reuniões, havia, quer dizer, isto era um bocadinho de geometria variável, não é? Havia uma parte do contacto com o chefe de missão de equipa da Direção-Geral da Concorrência, que esse sim era só feito com o professor Miguel Cruz. Era o professor Miguel Cruz que depois de falar com essa pessoa, e eram, enfim, eles tinham vários temas informais, não é? Como é que estava o caso, quais eram as questões críticas, o que é que era preciso corrigir, onde é que o plano tinha falhas, o que é que era preciso melhorar, e depois o professor Miguel Cruz prestava-me esses esclarecimentos com diligência. E depois havia reuniões propriamente dita, em que os dois membros do governo estavam com as equipas e a equipa da Comissão Europeia, que tinha o chefe de equipa e a sua própria equipa.
Portanto, nunca houve nenhum momento em que a TAP tenha sido excluída, no sentido não. Em que tenha sido proibida de estar.
Não, repare. Desculpe. Não, essa questão da exclusão, não, isto não é uma questão de ser excluída ou não. Isto, há regras. Nós estamos perante um auxílio de Estado. O auxílio de Estado tem uma entidade que presta o auxílio, tem uma entidade que concede o auxílio e tem uma entidade que recebe o auxílio. O receptáculo do auxílio é a TAP. A TAP não está normalmente presente nas reuniões entre quem concede o auxílio e quem autoriza o auxílio. A relação entre o Estado soberano e a Comissão, essa é a primeira relação. Isso é muito claro nas orientações da Comissão sobre os auxílios de emergência, auxílios à reestruturação. Há o Estado e há a Comissão Europeia. O Estado é quem atribui ou se propõe a atribuir o auxílio. E é a Comissão Europeia quem autoriza ou não. O beneficiário está numa posição secundária. É a decisão de quem quer conceder o auxílio, se a TAP, portanto do Estado, se a TAP participa na reunião ou não. Porquê que a TAP pode ser importante para participar na reunião? Porque a TAP, obviamente, conhece mais da aviação do que nós. E a partir do momento em que começamos a discutir, por exemplo, questões menos financeiras e societárias, e passamos a discutir questões mais operacionais e altamente técnicas, que são as questões dos slots, então nós precisamos do apoio da empresa. E pedindo autorização, enfim, não sei se é uma autorização formal, mas isso o professor Miguel Cruz poderá explicar melhor, em algumas reuniões, a Comissão Europeia não se opôs que a TAP estivesse presente, mas a TAP nunca foi excluída, simplesmente a TAP não é parte deste processo. Isto é um auxílio de Estado, que é uma relação bilateral entre a Comissão e o Estado soberano que presta o auxílio.
E no seu caso concreto, qual foi o grau de envolvimento que teve nesse plano de reestruturação e qual é a profundidade do conhecimento que tem sobre ele, sobre o plano que venha a ser aprovado?